assalariadas, cujo salário não lhes permite viver dentro dela, satisfazendo suas necessidades básicas. Nesse sentido, então, nós teremos problemáticas que vão afetar as pessoas. Que algumas interpretações dessas problemáticas já le colocam um término, uma definição de que estas são problemas sociais. Há uma perspectiva que trata dessas sequelas como problemáticas sociais. Isso é uma coisa. Nós estamos chamando isso não de problemáticas sociais. Estamos usando outro término, que não é somente um término novo, mas um término que tem uma outra concepção, que é o término questão social. Questão social é uma terminologia que nós vamos utilizar aqui para designar um tipo de pauperização, um tipo de pobreza que é muito específica da sociedade burguesa, da sociedade capitalista, em razão de todas as sequelas que esta pobreza deixa na vida genera na vida dos indivíduos, das pessoas, da gente, dos sujeitos. É um tipo de pauperização, não qualquer pobreza, mas aquela pobreza que é derivada de muita riqueza. Então, é diferente pensar numa pobreza onde a sociedade não tem possibilidade de produzir para toda a gente. Por quê? Por conta de problemas climáticos, a chuva, os huracanes, as intempéries, não sei se disse assim aqui, os problemas da natureza. Então, há sociedades, não a capitalista, outras, né, pré-capitalistas, onde a pobreza era generada por outras razões. Aqui, nesta sociedade, a pobreza é generada em razão da concentração e da centralização da riqueza. Sim? É diferente. Então, essas problemáticas não são problemas dos indivíduos, não são problemas dos sujeitos. São problemas que esta relação generou. E neste sentido, há um momento em que a classe trabalhadora começa a perceber que é a produtora da riqueza, mas não é aquela que tem acesso à riqueza. E hace o quê? Toma consciência de que é uma classe social que está sendo despossuída de seu trabalho, despossuída da riqueza que produz. Então, se organiza e começa a reivindicar, se diz, a fazer reivindicações para, sobretudo, para que nesta relação tenha acesso à riqueza que possui. Sim? Neste momento, esta luta de classes, que dizia, parece estar resolvida na sociedade atual, que não está, esta luta de classes acaba sendo denominada por o pensamento mais conservador da sociedade, não como luta de classes, não como reivindicações dos trabalhadores, mas sim como questão social. Então, é um término que na sociedade capitalista designa, explicita, uma relação onde o trabalho, os trabalhadores se percebem como classe social e ameaçam a sociedade. Porque, em uma medida que nós, trabalhadores, nos percebemos como classe, nos organizamos, aí na ameaça. Contava a hora para Marcos que estamos vivendo em Rio, em Brasil, um momento de huelga de los docentes e dos estudantes das universidades públicas. Então, o governo, que se decía um governo de esquerda, manda para as ruas, a polícia. Então, a questão social, el enfrentamento de la questão social, muitas vezes, é como caso de polícia. Ou seja, se manda a polícia para a rua, as calles, para estar enfrentando os trabalhadores que reivindicam melhores condições ou mínimas, pequenas condições de trabalho. Não é nem melhor hoje em dia. Hoje em dia, não se diz nem melhores condições de trabalho, mínimas, pequenas condições de trabalho. Pero, porque o Estado, que nós vamos falar agora dentro destas ideologias, se tem também as instituições sociais, tais como o Estado. O Estado é uma instituição importantíssima em la sociedade capitalista, porque vai atuar exatamente nesta relação capital-trabalho. É importante que tenha um mecanismo, uma instituição que haga a intervenção nessa luta de classes. E, incluso, uma instituição que parece neutra. Nós podemos dizer, mas o Estado é neutro, não é nem de capital e nem de trabalho. Acredita nisto? Vocês acreditam nisto? Claro que não, porque nós temos mirado toda a trajetória do Estado e dos governos, que são aqueles que colocam o Estado em funcionamento. Nós temos mirado todos os governos simplesmente tomando os interesses, acolhendo os interesses do Estado e não de los trabalhadores. E quando, em poucas vezes, acolhe os interesses dos trabalhadores, é muito pontual, é muito focal, muito localizado e depois, logo em seguida, assume os interesses de capital. Então, há alguns mecanismos pelos quais o Estado acaba sendo legitimado pela classe trabalhadora, e uma das modalidades que o Estado se utiliza para isso são as políticas sociais. Então, as políticas sociais têm sido uma forma, uma maneira histórica que os Estados se utilizam para enfrentar a questão social, fruto da relação capital-trabalho, quando o trabalhador se organiza politicamente no sentido de cobrar, de reivindicar o atendimento às suas necessidades. Sim? É assim? Então, questão social e respostas à questão social, há muitas maneiras de responder. Uma maneira de responder a esta relação, e não apenas a relação, mas também a relação onde os trabalhadores se percebem como classe. Por quê? Porque se esta relação existe, mas os trabalhadores não reivindicam, não há problema. Isto não ameaça. Então, a questão social é uma ameaça. Quando se concebe a pobreza como questão social, é porque esta pobreza está pondo uma ameaça à sociedade burguesa, à sua reprodução como sociedade. Em que sentido? Em sentido de que que há uma reivindicação, em que há uma tensão, uma tensão, e está posto um aspecto conflitivo, conflituoso. Sem este aspecto conflituoso, toda esta relação capital-trabalho é vista e é concebida como problemáticas sociais e, como tal, individuais. São problemas de los indivíduos. Só se torna um problema o que o Estado vai tomar para si na medida exata de que se transforma em uma ameaça. Está bem? Por isso, muitas vezes, este término questão social mais esconde do que explicita o que nós queremos dizer, que é a luta de classe. Então, não se pode mirar a questão social ou dizer questão social sem mirar para mais allá desta questão, para mais allá de sua aparência, para mirar a sua essência. A sua essência é a luta de classe. É expressão da luta de classe. E nós, trabalhadores como um todo, vamos nos relacionar, vamos enfrentar, intervenir nestas expressões. Porque em la questão social não temos como. Né? Há muitos elementos, muitos patamares que nos afastam da questão social. Por quê? Porque a questão social é luta de classe. E nós vamos intervenir em las suas expressões. Se entende? É muito importante esta percepção, porque hoje em dia, muita gente, o trabalho social sobretudo, se dedica muito a falar sobre isso, a falar sobre as questões sociais, ou melhor, sobre a questão social, que o Estado, sim, como uma instância, como uma instituição, que é responsável pela manutenção da sociedade, pela reprodução social, qual é a instância mais instância central para a reprodução? É o Estado. Então, o Estado está muito preocupado com esta manutenção e, para isto, muitas vezes se antecipa a estas tensões. Quando, por exemplo, se em determinado momento da sociedade, o Estado elabora um conjunto de leis trabalhistas, né, voltadas para os trabalhadores, leis que vai definir a jornada de trabalho, que vai determinar, vai definir pontos que vêm ao encontro das necessidades dos trabalhadores. Isto acontece por quê? Porque o Estado tem que ser legitimado pelas classes trabalhadoras também. Aqueles que estudam os clássicos do pensamento, quando estudam Gramsci, diz Gramsci? Diz, quando estudam Gramsci, vem esse Estado como ele Estado ampliado. Quando se amplia para mais allá de ser somente um Estado que mantém os interesses do capital. Então, é necessário que o Estado, porque ele exerce o domínio da força, e exerce legítimamente, tem o poder legítimo da força, é o Estado. Nós queremos que o Estado nos dê segurança, nos dê segurança, que o Estado combata a violência. Nós delegamos ao Estado este papel, não é isso? Claramente, tanto as pessoas que são os capitalistas quanto os trabalhadores. O que ocorre é que o Estado não é neutro, então vai se utilizar de mecanismos que acobertem seus interesses. Que mecanismos são estes? las políticas sociales. Então, decíamos, a profissão vai surgir num determinado momento em la sociedade capitalista. No serviço social, o trabalho social não existiu sempre, ¿sí? Mas num determinado momento, qual? Um momento em que o Estado necessita para controlar ou para manter a sociedade em seu aspecto de sua reprodução, necessita de uma modalidade para controlar a questão social, as expressões da questão social, que são expressões da luta de classe em el momento em que a classe trabalhadora se percebe como classe e se organiza para exigir o atendimento de suas reivindicações. E a resposta que o Estado vai dar a estas reivindicações é pela via, por meio das políticas sociais. Políticas sociais de la salud, de la habitação, para atender os niños e para atender os adultos maiores, política social de la assistência, então o Estado empieza a elaborar políticas públicas, políticas que tengan, que puedan atender a toda la gente, a todas as pessoas, que tengan um aspecto de universalidade. Neste momento, ele necessita de vários profissionais, vai chamar várias áreas dessas. Da divisão de trabalho, várias profissões são chamadas por Estado para intervenir nas demandas que a classe trabalhadora coloca para a sociedade. E dentre as pessoas, dentre as profissões que são chamadas para intervenir, estão os trabalhadores sociais. Então, trabalho social vai surgir dessa necessidade de controle e dar respostas às demandas e às reivindicações da classe trabalhadora em la medida em que esta classe se percebe como tal, ou seja, como classe. Então, há um elemento muito importante aí, que é o elemento político, o caráter político da questão, o caráter de consciência de classe da classe trabalhadora. Então, que exige o reconhecimento, seu reconhecimento como classe. Então, podemos dizer, em la medida que a classe trabalhadora se percebe como classe, exige, e o Estado tem que dar uma resposta para isto, se amplia. Deja apenas de atender os interesses do capital para atender os interesses de la classe trabalhadora. Este elemento, esta resposta, este padrão de resposta a la questão social é dado por meio de las políticas sociais. De várias, e estas políticas sociais vão a ser repartir em várias áreas, em la área de la salud, em la área de la habitación, em la área de la asistencia, de trabajo, em la área de las previdencias, se diz aqui, esta que as pessoas quando se se jubilam, pensões, como? La recreação, então, estas áreas, que é o que? Se pega, se toma uma necessidade amplia de los sujeitos, se segmenta los sujeitos em várias esferas, em várias áreas, em vários campos, e cada necessidade é tratada no campo. Isto é, pegar a questão social plena de tensão e fragmentar estas necessidades que são explicitadas em la questão social em várias áreas, e cada uma delas será objeto de uma política social. Uma política para a saúde, para a recreação, para a assistência, habitação, etc, etc. Vejam, como é este mecanismo? Como este mecanismo esvazia, abstrai as políticas de subtencionalidade. Se esvazia a tencionalidade, então as pessoas vão para serem atendidas pela política da saúde. E os trabalhadores sociais serão encapsulados em cada uma destas. Ou seja, a questão social se transforma, se cambia em questões sociais. E aí, para a questão social da saúde, para a questão social da infância, da niñez, da habitação, do trabalho, das pensões, da recreação, para cada uma necessidade, uma política. Fora isso, também se fragmenta ainda mais, porque a pessoa que tem, que é uma totalidade, vai se repartir em várias políticas, também há uma política social para a mulher, da saúde para a mulher, da saúde para a mulher negra, da saúde para a mulher negra com SIDA, da saúde para a mulher negra com SIDA, que ganhe até tantos salários mínimos. Sim? E cada vez mais se fragmenta esta questão social. El atendimiento a la cuestión social acaba siendo puntual, compensatorio y fragmentado, es separado de las otras necesidades que las personas tienen. Entonces, ese padrón de respuesta a la cuestión social es lo que hoy día tiene se dado, mas mucho peor. ¿Por qué? Porque o Estado, neste momento do projeto de avanço, do ajuste neoliberal, o Estado está transferindo sua responsabilidade por intervenir na questão social. Por quê? Porque a luta de classes está fragilizada, porque a classe trabalhadora está fraca, sim? Está fragilizada. Está com dificuldade de se organizar em todo o mundo. Temos alguns avanços, mas há muitos retrocessos na organização da classe. Então, nesse momento, estamos perdendo a possibilidade da articulação global, mas coletiva, e o Estado se aproveita desse fato para transferir a atenção à questão social para outros segmentos da sociedade. Volvo a isso depois.
Sim, sí, dentro disso é que todos os últimos intentos de sindicatos e dos indígenas do setor privado han sido perseguidos e condenados. E muitas das últimas luchas que se han dado han sido de declarar e dejar a pesar de tener fundamentos muy sólidos. Particularmente, los trabajadores están desintegrados.
Sí. ¿Cómo es su nombre?
Pablo.
Pablo, ¿es estudiante?
No.
¿No? ¿Es trabajador social? Sí. ¿Trabaja dónde?
Instituto Geriquero.
¿Es de qué?
De discapacidad visual.
Perfecto. Pablo, sí, es verdad, exactamente eso. Y Brasil también, todas las huelgas son consideradas ilegales. Por quê? Porque há uma articulação entre o executivo do Estado, o legislativo do Estado, sim? E o judiciário. judiciário também. Não? Então, o Estado não é neutro. Não? Ele age em uma totalidade. E se nós não temos essa perspectiva, e se nós não analisamos a realidade por meio do método dialético, nós não vamos identificar como há essa ubicação entre o executivo, os três poderes, não? Executivo, legislativo e judiciário. Então, isso é o Estado. É um Estado que não é neutro.
No, inclusive, Yolanda, nós em Costa Rica não temos sindicato de trabalhadores sociais.
Não temos. Nós agora também não, mas vou explicar o que passa. Sim? Nós temos uma organização, o trabalho social em Brasil existe desde a década de 40. Na década de 40, então, final da década de 30, início de 40, nós temos então uma profissão com mais de 70 anos. Isto é importante porque há toda uma organização da profissão. E nós, desde 46, ano de 46, há uma associação de ensinança de trabalho social, que é antiga e que vem se modificando e era muito conservadora e agora não é mais conservadora, agora é muito progressista, a associação de ensinança. O colégio, nós temos desde a década de 60. Por quê? Em 57, nós tivemos uma lei que regulamentou a profissão. Então, como profissão universitária, com determinadas atribuições, então nós temos uma lei que diz o que é competência do trabalhador social, o que é para toda a rede de todo o país. E o que é as atribuições privativas? Compreendem o que é privativo?
Sim.
Aquilo que é próprio, que só o trabalhador pode fazer. Por exemplo, dar classes delas matérias, dos conhecimentos específicos de trabalho social, somente os trabalhadores sociais podem. Por exemplo, dirigir uma escola de trabalho social. Somente os trabalhadores sociais podem. Fazer provas de concurso, se diz concurso, provas de concurso para assistentes sociais, somente os trabalhadores sociais podem. Então, desde 57, ano de 57, temos isso. E desde a década de 70, temos uma organização como sindical, que não se chamava sindicato, era Associação Nacional de Trabalhadores Sociais, de Assistentes Sociais, chamava-se ANAS. Vou escrever aqui. Nesse período, a partir de... Nós vivimos uma ditadura muito forte. Nós temos muito respeito por vocês que têm uma sociedade para nós mais livre, em um sentido político. Onde nós vivimos um período de ditadura militar, um golpe, que então proibia as associações nos sindicatos. Pero, nós, os trabalhadores sociais, se organizavam do ponto de vista sindical, diferente do colégio, são dois tipos de organizações diferentes, com esta sigla, dizemos, ANAS, Associação Nacional de Assistentes Sociais. Pero, hasta 79, quando o Partido dos Trabalhadores se constituiu, então, nós que sempre acompanhamos o movimento da sociedade brasileira, também pensamos em nos organizar como sindicatos. E aí, tivemos por 3 anos o sindicato dos trabalhadores sociais. Hasta que nós amadurecendo, vimos que poderíamos lutar melhor no via sindicato de la categoria, pero quando nós outros, os trabalhadores sociais se associassem aos sindicatos de nós outros decimos, de empresas, ou de ramos de atividade. Ou seja, quem trabalha na área da assistência se juntaria com outros trabalhadores, não somente trabalhadores sociais, mas outros trabalhadores da área da assistência, médicos, advogados, etc. Então, para cada uma dessas áreas, nós ubicávamos em los sindicatos. Isso foi muito bom para aquele momento do país, porque nós, os sindicatos tinham mais força, não porque eram sindicatos profissionais, sino porque eram sindicatos que reuniam, juntavam vários profissionais. Então foi muito bem. Foi uma, vamos dizer, alternativa, uma eleição muito positiva. Hoje em dia estamos sentindo falta de uma outra estrutura que não seja esta, que também possa lutar pelos interesses dos trabalhadores sociais, porque estamos perdendo também, como todos os outros trabalhadores, muitas possibilidades de trabalho. O salário está muito pequeno, muito chico, estamos com muitas dificuldades. Então, estamos pensando numa outra forma de associação. Mas é muito importante que tenha uma forma de associação, que tenhamos uma forma de associação. Né? Então, eu creio que aqui é importante que discutam, né? Não são muitos, nós somos 62 mil assistentes sociais. 62 mil, quase uma cidade de assistência social. Né? Então, é muito difícil os debates, mas aqui não. E eu sei que aqui é mais tranquilo, porque é um número menor. Então, se pode fazer o debate sobre esse tema.
Sim. Eu sou de trabalho social e do Ministério da Saúde. E esse, eu sei que foi uma organização que foi atendida há muitos anos. Desde a comunidade de trabalho social, que estava lá por trás. E agora, precisamente, a força de empresa apareceu. Não sei se tinha sido sindicato parte, mas, além de isso, o mais que se acaba, estamos perdendo um monte de garantias. Como incluimos na lei de 36, que la ley de los médicos y todos los funcionarios de salud, porque sencillamente no ha habido una organización de trabajadores sociales fuerte y compartido que asuma la bandera, como si lo hicieron los funcionarios y como si lo hicieron los funcionarios. Y es un pecado que tenemos perdiendo en este momento grandes posibilidades económicas y de tipo de limitativo social, pero nos causan la papá de los miembros.
Perfecto ejemplo, ¿no? Sí. Creo que sea momento, né? E talvez daqui se encaminhe, né? se planteia coisas que se pueda fazer no âmbito da profissão, como eu estava dizendo. Porque é muito importante que tenhamos uma organização forte. Organização forte é força para todos nós, os estudantes, os trabalhadores. E lá, a ensinança, no âmbito do ensino também é muito importante. Então, creio que podemos plantear perspectivas para a profissão. Não? Então, estou envolvendo aqui. Decia, é importante que, então, conhecemos como se dá este mecanismo, esta engrenagem que põe da luta de classes questões que vão chegar para nós, para os assistentes sociais, para que nós possamos dar respostas, porque é daqui que vão chegar as problemáticas com as quais nós vamos trabalhar e que vai demandar uma resposta. Esta é uma característica importante. O que faz? Intervém, responde. É uma profissão que faz, que responde. Tanto es que cuando nosotros tenemos más tiempo para discutir, entonces yo pregunto para los estudiantes, para los colegas, compañeros de ciencias sociales, saliendo de aquí, ustedes encontrarem uma pessoa amiga que lhe pergunte: o que estava fazendo? Ah, um curso sobre trabalho social. Sim, mas o que é trabalho social? O que cada um de nós havia de dizer? O que vamos dizer para esta pessoa? O que é trabalho social? Toda a gente tem dificuldade. Por quê? Por quê? Primeiro, essas. O que hacemos? Então, muitas vezes vamos dizer: ah, ou ao contrário, trabalho social não é. Não é e não é. Sim, mas o que é? Então, nós sabemos que temos muita dificuldade. Porque é uma profissão. Não porque não saibamos. Saibamos? Não porque não sabemos. Mas por quê? Primeiro, toda esta profissão somente é definida, é concebida a partir da história. Então, o que dizia? É a história social. E esta profissão vai se transformando, vai se cambiando. Só se explica a partir dos processos históricos. Já estava falando agora com... Como é seu nome? Como?
Jéssica.
Jéssica, que já conhecia de outras atividades de ano passado que estivemos aqui no seminário, estava falando com Jéssica que a cada período da história se exige um perfil de profissional. Por exemplo, quando eu me formei, exigia que nós fôssemos técnicos, né? Bons técnicos, somente. Não precisava raciocinar, não precisava pensar, não precisava ser um intelectual, não precisava ter rigor teórico. Era importante que nós pudéssemos dar respostas à realidade. Isto acabou? Não. Mas não é só isso. Não é só isso que se demanda hoje de um trabalhador social. Porque para dar respostas aos fenômenos de hoje, diferente dos fenômenos da década de 80, nós necessitamos de muito mais teoria, de muito mais conhecimento do mundo, sobre o mundo. Até falar espanhol nós necessitamos. Não é? Que para sair do Brasil e estar aqui, temos que estudar. Sim, tenho que me aplicar mais, por supuesto. Pero é necessário muito mais conhecimento. E hoje vocês sabem disso, os estudantes. Tanto que nós estudávamos que teoria? A teoria do trabalho social. Sim? Que era o quê? O que fazemos? Os modelos de intervenção. Era considerado a teoria do trabalho social. E o modelo de diagnóstico. Stella Barnabitz, não sei se era uma autora que teve influência aqui, modelos de diagnóstico social, desde Mary Richmond até Las Nuevas, estudávamos modelos de intervenção, Natalio Kirchner, não sei que aqui teve influência, né? Estudo, diagnóstico e planteamento, avaliação em alguns casos. Isto era a teoria que nós sabíamos. Eu não conheci os clássicos do pensamento, Marx, Weber e Durkheim. Eu não conheci em minha... Não sei se vocês aqui conheceram.
Sim. Eu nessa época,
não conseguíamos, sim, vamos falar sobre isto também. Então, o que eu quero dizer? Que nós estamos amarrados, sim, importantes, porque tínhamos um modelo e era um modelo que era aplicado em la sociedade. Pero la sociedade é dinâmica e não age e não se comporta por modelos. Como assim? Então, a teoria não tinha absolutamente nada a ver com a prática, porque nós não conseguíamos enxergar a realidade como é a realidade. Então, este componente da história, da consideração de que as coisas se cambiam, nós não tínhamos em mente. Bem, então, quando se pensa em a profissão, temos que situá-la em a história. Há um perfil de profissional. Por quê? Porque há um conjunto de demandas para esta profissão. Um profissional que há uma certa exigência sobre ele. E para nós, sempre ficamos, sempre quedamos com um nível de exigência, somente um nível, que é o a ser. Então, quando pergunta o que é, nós tendemos a dizer o que hacemos. Hacemos atendimento individual, hacemos grupos com pessoas que têm tais doenças, e hacemos e hacemos. Então, nós reduzimos uma profissão rica. Aqui nós vemos a riqueza. Se cada de nós decirmos o que hacemos, vamos ver a riqueza que é esta profissão. E como ela abarca um conjunto de demandas muito grande, muito complexo. Um conjunto muito complexo de demandas que não nos exige apenas ou solamente a ser. Porque para a ser e para que este a ser se diferencie daquele a ser de um leigo, desleigo, aquele que não tem uma formação, daquele que não tem uma formação, para que haja uma diferenciação entre o que hacemos e aquilo que alguém que não tenha esta formação hace, temos que fazer diferente, temos que fazer com qualidade. Que qualidade? O que implica isso? Nós estamos caminhando para discutir que implicações existem. Então, a esta profissão, pela sua característica, acaba incorporando um conjunto de novas funções praticamente todo o tempo. Nós vamos fazendo coisas, e abarcamos um conjunto de atividade muito grande. E cada em cada política social que nós intervenimos, como seja o caso da saúde, o caso da recreação, da assistência aos deficientes visuais e todas as outras atividades, sempre há uma política social que vai congregar os trabalhadores sociais. Então, nós intervenimos num espaço determinado, sócio-historicamente. Então, há uma determinação sócio-histórica que nos põe para estar insertados em las políticas sociais. Então, o que hacemos tem a ver, tem uma relação com as políticas sociais. Ou seja, se a política social é universal, teremos menos critérios de elegibilidade. Se diz assim aqui, para ver quem vai ser atendido pela política, como se diz aqui, critérios? Critérios de elegibilidade, não?
Sim.
Yes. Então, se a política é ampla, é universal, se ela atende a todos os segmentos, nós teremos uma configuração para a nossa profissão também. Se a política é fragmentada, seletiva, ou seja, se seleciona as pessoas Nosotros tenemos otra configuración para nuestras intervenciones. Entonces, en el ámbito de la profesión son las políticas sociales. La política para la niñez, la política para los adultos mayores, para los portadores de deficiencia visual, física, para las personas desempleadas, ¿no? Entonces, políticas de varios tipos, nosotros estamos ubicados en ellas y el carácter y la caracterización de la política social es la caracterización que el trabajo social asume también, adopta también. ¿Queda claro? ¿Sí? ¿Por qué esto es importante? ¿O qué hace? Intervenir en la política social para, a través de la política social, atender las secuelas de la cuestión social. ¿Sí? Entonces, ¿y por qué hacemos? Dentro de este cuadro, que está feo, muy mal feito, ¿cómo podemos pensar por qué hace? ¿Por qué hacemos? ¿Cuál es la razón de ser de esta profesión? ¿Cuántas veces nosotros preguntamos sobre esto, ¿no? ¿Cuál es la razón de ser de esta profesión? ¿Por qué es que existe? ¿Para hacer qué? ¿Con qué objetivo? Para poder entendernos a nós mesmos, a nossa profissão, é necessário que possamos responder essas perguntas. Então, por que hacemos? Por que existimos? Porque está tudo em bem, a riqueza está distribuída.
Yo creo que lo que hace que nosotros ser lo que somos, no es el caso, es ese papel de mediador entre lo que es la masa social que hace el daño individuo y el individuo mismo, ese papel de mediador para trabajar que el individuo y su conjunto de ser interactúen adecuadamente.
Este interactúe adecuadamente quiere decir o qué. Está bien, después nosotros vamos
discutir. Sí, yo estoy de acuerdo en el sentido de que, si bien no podemos muchas veces integrar, no vamos a pretender integrar al individuo a la acción social, por así decirlo, que eso es lo que pretenden nuestras instituciones. Por lo menos hacer que el choque sea menos dañino al individuo dentro de esa acción.
Entonces, ¿cómo es su nombre?
Rocío.
Rocío, dentro de que Rocío está diciendo, ¿sí? Voy a volver un ratito para que nosotros lembremos, ¿cómo se dice lembrar?
Recordar.
Para recordar solamente una cosa. En el ámbito de las ideologías, es importante las instituciones, es importante las profesiones también, ¿eh? Todas las profesiones son instituidas dentro desta necessidade que é da manutenção, que é da reprodução da sociedade, para retirar a tensão social. A tensão social é permanente, mas é necessário para amortecer os conflitos. É necessário que hagan profissões para amortecer os conflitos. Dentro deste raciocínio, nós também, como todas as outras profissões, somos colocados para amortecer os conflitos. Por quê? Porque este é o papel das políticas sociais. Gostemos nós disto ou não, estejamos de acordo ou não. Pero, há salidas? Sim, há salidas. Para que nós não confinemos solamente nisto, para que não, nós não reduzamos nosso hacer solamente nisto. Mas é importante que haja profissões que estejam todas permitindo o funcionamento da sociedade. A imprensa é assim, a prensa, não? Se há profissionais mais críticos, não quer dizer que a imprensa deixou de ser institucionalizada para manter a sociedade. A escola, a educação é assim. Se há professores mais críticos, não quer dizer que a educação deixou de ser a instituição através da qual os valores da sociedade burguesa, da sociedade capitalista, são comunicados. Vou dar exemplo. Vocês, como niños, tinham o costume de ler essas histórias em quadrinhos. E nós recebemos, em Brasil, como aqui, por supuesto, também, a história de Tio Patinhas. Sim, conhece? Tio Patinhas, de Walt Disney? Não, como se chamava aqui? Um pato? Pato Donald, mas o outro que tinha veneno. Bom? Rico Raspado. Este pato rico, nós chamávamos de tio. Tio é, como se diz tio aqui?
Tio.
Tio que é tio do Donald, né? Do pato Donald. Tio Patinhas, porque era um pato pequeno, patinhas. Então, esse rico pato, que nós lemos muitas vezes, essa história que nós conhecemos, vocês não conhecem esse rico pato? Conheceram? Esse pato que tinha a moneda. E nós lemos muitas vezes. Nos divertíamos muito, não? Há um autor em Brasil que se chama, um sociólogo, que se chama José de Souza Martins. Há produções dele por muitos lugares. Ele escreve um ensaio, um artigo, que vai mostrar como esta história é tão ingênua, que diz ingênua, tão cálida, tão sincera, inofensiva, ela carrega, ela porta uma concepção ideológica de que a riqueza é devida a quem tem suerte. Solamente uma monedita, onde toda a gente vai atrás, porque se eu encontro a moneda, eu serei uma pessoa de suerte. E nós banalizamos a exploração, porque a palavrita importante aqui, que vou colocar em rojo, é exploração. Nós analisamos a exploração e pensamos que as pessoas são ricas porque nasceram com suerte.
Explotação, né?
A explotação. Entonces, nosotros imaginamos que las personas son ricas porque, entonces, esta historia, esta entra, se apodera de nuestras mentes y nuestro cuerpo e invade nuestras formas de ver el mundo. Y así, por así, los niños comienzan a conceder una forma de ver um mundo parece tão inofensiva, como me ajudou Marta, tão inofensiva, pero é muito séria, porque vai acompanhar os niños por toda a vida. Se não estamos num momento de aprendizagem com um docente mais crítico, que põe em questão, lendo um texto mais crítico, nós vamos caminhar por toda a vida pensando assim, com esta consciência mais ingênua da realidade. É um nível de consciência. Nós temos níveis de consciência. Um nível de consciência mais ingênua, que é dada pelo senso comum. Toda a gente considera pero esta no es la conciencia científica. Entonces, quiero decir con esto que también el trabajo social es institucionalizado para actuar en el control, en la disminución de la tensión que hay aquí, en esta relación de explotación. Pero hay formas y formas y formas de hacer trabajo social, a depender no solamente de cómo la profesión es instaurada o instituida por la orden capitalista, pero hay también el papel, el rol de sus agentes profesionales. De ahí la importancia de pensar que somos profesionales de nivel universitario, que tenemos una responsabilidad social, que tenemos un conjunto de valores por los cuales nosotros nos comprometemos con la sociedad y que la profesión ya construyó un acervo de un patamar, ¿no?, que es reconocida por la sociedad.
Perfecto,
¿su nombre?
Lidia.
Sí, mira, entonces, ¿por qué Lidia está llamando atención para este compromiso? No es a toa, no es por acá, no es casual. Es porque nosotros somos trabajadores. Como profesionales, nosotros vendemos nuestra fuerza de trabajo. Nosotros vendemos nuestra fuerza de trabajo tanto cuanto cualquier otra persona, otro trabajador. Como trabajadores, nosotros sobrevivimos y dependemos directamente de las políticas sociales. Entonces, estamos ubicados en la clase trabajadora, quer tengamos consciência ou não. Por quê? Uma coisa é o fato de que, de onde estamos, né? Em Brasil, dizemos, de que lugar hablamos? De que lugar hablamos? Não hablamos de um lugar determinado. Determinado pelo quê? Pela minha consciência? Não. Em primeiro lugar, determinado pela minha condição de classe. Se sou trabalhador, se não sou trabalhador. Segundo, aí sim, determinado pela minha consciência. Há muita gente que tem os pés em la classe burguesa e la cabeça, perdão, os pés em la classe trabalhadora e la cabeça em la classe burguesa. Muita gente pensa que é e não é. Pensa que é uma coisa, mas é outra. Então, temos que ter duas coisas. Los pies en la clase y la cabeza en la clase que nosotros estamos ubicados, y por eso Lidia nos llama la atención, porque y como trabajadores tenemos los intereses que son de esta clase. Es claro que hay diferencias internas entre la clase trabajadora, hay diferencias entre nosotros, somos diferentes. Claro, que bueno, es muy rico trabajar con las diferencias, pero no somos antagónicos, ¿sí? No estamos en lucha, no somos clases diferentes. Entonces, tenemos que canalizar nuestros intereses para las luchas colectivas, cosas que para nosotros, cosas que permitan que nosotros encontremos nuestra unidad en la diversidad. No es posible encontrar una unidad do idéntico. No existe unidad del idéntico. Hay una unidad de lo diverso. Es esto que pasa entre los estudiantes, entre los trabajadores y entre nosotros, ¿eh? Entre estudiantes, entre trabajadores, docentes, temos que encontrar uma unidade de diferentes, posso dizer, de diferentes interesses, pero dentro, tendo em mira os mesmos objetivos.
Penso que a veces os trabalhadores sociais se perciben como uma classe distinta de las personas que atendemos. Y a veces la profesora hace referencia cuando habla de que hay diferencias dentro del mismo sector de los trabajadores, como puede ser la diferencia entre los trabajadores intelectuales y los trabajadores manuales. Y esto se ve reflejado en que esa conciencia indígena está presente en el gremio, tanto así que yo he escuchado varias veces colegas decir que los pobres son pobres porque quieren y que las políticas sociales son una cura de la botería.
¿Puro qué?
A la botería.
Que me traduz este. Que é como
el que
cubre. Ah, perfecto. Bien, Pablo, es esto. En Brasil esto también es muy común. Mira, quiero mañana hablar un poco sobre una cosa que nosotros tenemos mucho miedo de tocar, que son los preconceitos. ¿Tú dices preconceitos?
Prejuízos.
¿Prejuízos? ¿Eh? Los prejuízos que nosotros tenemos, este es de un tipo muy preciso, muy fuerte en la profesión, en Brasil, en Costa Rica, más también en todos los países, en todos los lugares, que las personas, este es propio de la sociedad capitalista, donde nosotros decimos, las personas tienen las mismas oportunidades, parte de esto. Entonces, algunos ascienden a esta oportunidad, ¿eh? Hacen por merecer el lugar en que ocupan, otros no. Entonces, ¿por qué? Porque esta ideología, ella atribuye a cada uno de nosotros nuestro suceso o nuestro fracaso. Entonces, aquellos que fueron fracasados fue porque no se esforzaron. Então, isso está muito presente, porque é a ideologia da classe burguesa. Então, em qualquer lugar em que a sociedade capitalista existir, e a gente assiste nos filmes, nas películas norte-americanas, isso é muito presente. Como as pessoas são, como é que a gente diz? São sacrificadas, são vistas, são tratadas quando não ascendem ao sucesso. Né? Nós todos assistimos às películas e isso passa pelas películas, está muito claro nas películas, e isso está muito claro no nosso dia a dia. É muito presente na nossa vida. É exatamente uma questão central, né? Um princípio central, ou um preconceito central, um prejuízo central do capitalismo. E, por isso, a sociedade burguesa continua existindo e nós passamos, repassamos, repetimos esta ideia de que as pessoas que nós atendemos, que são aqueles que vão necessitar diretamente das políticas sociais, são as pessoas fracassadas. Então, há dois tipos de intervenção. Ou uma intervenção desse tipo de julgar, né? Fazer um julgamento dessa pessoa como fracassada. Nós somos os sabedores, os conhecedores, nós tivemos sucesso e, portanto, podemos dizer o que fazer, né? O que a pessoa deve fazer e como deve cambiar sua forma de ser para poder melhor intervenir em uma sociedade mais ajustada, mais integrada. Esta é uma forma. A outra é a tutela. Ah, pobrezinho. Ah, se diz coitado, não. Como se diz quando você tem pena pelas pessoas? Não, lástima, pobrezito, ¿no? Como se temos que tutelar, temos que cuidar. Por quê? Porque as políticas sociais aparecem como um favor, como uma ajuda às pessoas, não como um direito. Então, porque aparece como algo que es una ayuda, nosotros tenemos que ayudar y el profesional aparece con una expresión de la caridad. ¿Mm? Hay una falsa ayuda, ¿eh? Hay un feitiço de la ayuda. Hay una obra de una autora brasileña que está traducida en la Biblioteca Latinoamericana, de la profesora María Luisa Martinelli, que Fred conheceu agora em La Plata, né? Que ela menciona este fato, né? De que nós, trabalhadores sociais, utilizamos uma capa, uma imagem de la ayuda, né? Que somos buenas personas, buenas mujeres, buenos hombres, que estão para ajudar as pessoas. Então, estaríamos fazendo, e aí sim, Rocío falou sobre um término, que é o término de ser uma mediação. En el sentido, Rocío, de ser un intermediario entre las políticas sociales, el gobierno, el Estado, y ser un intermediario entre esos y los usuarios de las políticas sociales. Está bien, es esto mismo. Yo quiero só llamar la atención entre ese término, ser un mediador o una intermediación, que puede ser dos cosas. Uma, há um mediador que é aquele que diz, eu sou neutro e estou aqui para arbitrar nestas relações. Não é disso que se trata. Nós não somos neutros. Nós estaremos facilitando que as pessoas, os usuários, tenham acesso às políticas sociais. Isso não é ser neutro. Ao contrário. Isto é, se eu facilito, eu estou concebendo a política social como um direito. Se eu não facilito e digo, isto é um favor, não há, neste momento não há, então é natural que não haja, porque não há para todos. Eu não estou incorporado de valores de interesses do usuário, ao contrário. Então, eu não sou alguém neutro. O trabalhador social é alguém que tem uma visão de homem, de mundo, uma perspectiva, incorpora valores, incorpora princípios, que podem ser da ideologia dominante, da ideologia burguesa ou não. Ou de interesses de los trabalhadores. É uma coisa. Outra coisa. Então, vocês, hoje dia, uma perspectiva de se compreender. Intermediário, fazer essa intermediação solamente no sentido de ser neutro, então vou arbitrar esta relação. Mas há uma outra forma de pensar que é um intermediário ou que há que nós fazemos a intermediação entre os interesses do trabalhador e permitindo-lhe acesso às políticas sociais. É outra coisa. E há também uma categoria, uma palavra, uma definição que eu coloquei aqui, que trata-se do método dialético, que é a mediação como uma característica do método dialético, que é um assunto que amanhã vou tratar. Mas é outra coisa, são coisas diferentes. Usar muitas vezes usadas como sinônimos, como se fosse o mesmo. Então, só para esclarecer, há um modo de se referir ao trabalhador social como mediador, mas esse não é neutro. E segundo, não é o mesmo que pensar em la categoria da mediação como algo, como una categoria del metodo dialettico, che è l'assunto che mañana vamos a trattare. E depois vuelvo a fiore. Alas dos? Uma e meia, né? Nervosa. Sim, estamos terminando.
Estamos mediando
aqui. Sim, então, nós vamos fazer uma pausa. Tá? Antes disso, quero que agora reflexionem um pouquinho sobre isso para trazer questões. Vamos começar a parte da tarde com questões. Ok? Por quê? Porque agora, platicando, conversando com as pessoas, muita coisa pode ficar em. Podem ter dúvidas ou não, ou podem ter colocar o que estão pensando, o que é importante, porque estamos aqui trocando, cambiando, né? É nesse sentido de cambiar. Então, vamos começar, para que ninguém durma por lá parte da tarde, para que não se durmam, vamos começar praticando e com os questionamentos. Sim? Então, vamos.